Está na hora, 1:15, começa na Antena 1, a edição desta segunda-feira, 21 de setembro, do Portugal em Direto. E agora, Cláudia Costa, vamos conhecer os temas em destaque na edição de hoje. Boa tarde.
Ora viva, muito boa tarde, Filomena. É uma baixa de peso, a Feira da Castanha de Vinhais acaba de ser cancelada. Trata-se de um evento com um grande peso económico para a região transmontana. A pandemia esteve na origem desta decisão. Nós fomos também escutar a autarquia e os produtores. Se não fosse a produção de máscaras e de equipamentos de proteção individual para combater a Covid-19, a queda nas exportações do setor têxtil português nos primeiros 6 meses deste ano, em vez de 17%, teria sido de 22%. As empresas conseguiram reinventar-se. Vamos tomar o pulso a um setor que pode ser o primeiro a fazer crescer a economia, tal como aconteceu em 2013, com o presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, Mário Jorge Machado. Também o setor da cortiça já conheceu melhores dias. Nos primeiros 6 meses deste ano, as exportações caíram pelo menos 3%. A APCOR prevê que as perdas já registadas vão ser de difícil recuperação. É um nome grande da literatura portuguesa. Lídia Jorge está a comemorar 40 anos de vida literária e é homenageada da 4ª edição da Capital da Leitura, que começa hoje e termina no próximo sábado em Alvalade, o bairro onde a escritora vive. Nós vamos folhear um pouco desta história.
Aliás, são histórias para conhecer-se mais ao pormenor, já a seguir no Portugal em Direto, que está a começar na Antena 1, também na RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é de Cláudia Costa.
A Feira da Castanha de Vinhais, um evento com um grande peso económico para a região transmontana, acaba de ser cancelada. Realiza-se todos os anos. A autarquia diz que em tempos de pandemia não há condições para garantir a segurança de produtores e de visitantes. O cancelamento da feira vai ter um impacto grande na economia local, já que, para além das vendas, atrai sobretudo muita gente à região durante os 3 dias em que a feira se realiza. Lourdes Dias.
A Feira da Castanha realiza-se normalmente no mês de outubro em Vinhais, um mercado que junta dezenas de produtores da região e leva a todo o concelho muitos visitantes. Em tempo de pandemia e para se evitarem contágios, o município decidiu cancelar a feira para garantir a segurança de todos. O presidente da Câmara de Vinhais, Luís Santos Fernandes, diz que o impacto na venda deste produto não vai ser grande.
É um produto que, felizmente, é facilmente escoado, digamos. Aliás, a maior parte dos produtores não tem dificuldade nenhuma, nos anos anteriores, claro, em vender este produto. E, portanto, a feira não é propriamente ali que vão vender o produto. É mais uma montra, se quiser, desse produto e de outros da região.
O Conselho de Vinhais produz anualmente entre 13 a 15 mil toneladas de castanha, que geram cerca de 15 milhões de euros. A feira atrai milhares de pessoas à terra fria transmontana. Por isso, diz o autarca, o cancelamento da feira vai ter impacto negativo na hotelaria e na restauração.
A quantidade de pessoas que nos visitam, portanto, tem a ver também com outros fatores que depois são importantes, como a restauração, o turismo, que beneficia também o concelho. Porque há muitas pessoas que depois também acabam por ficar aqui nos concelhos vizinhos, em hotéis, a nível também de turismo rural. Portanto, há aqui sempre uma valência muito grande. Mas estamos a falar sempre em milhares de euros que, fruto da feira, infelizmente, não vão chegar aqui, quer ao concelho, quer à região.
Luís Santos Fernandes diz que o município vai encontrar formas de ajudar a divulgar toda a região e os produtos que dinamizam a economia local.
Não vamos deixar de arranjar aqui formas, e estamos a trabalhar nelas, divulgar o produto, divulgar o concelho, vamos fazê-lo de outras formas. Estamos ainda, neste momento, a ultimar todos esses pormenores, de continuar a valorizar quer o produto da castanha, quer o concelho.
O Conselho de Vinhais é um dos maiores produtores nacionais de castanha.
E os produtores de castanha precisamente estão apreensivos, não tanto por causa do cancelamento da feira, que ainda assim consideram de grande importância para o concelho, mas estão receosos em relação às exportações, como sublinhou há pouco o presidente da Associação Agroflorestal Arbórea, Abel Pereira.
É a apreensão e a preocupação, não é? Porque os mercados em si não irão funcionar, a promoção dos produtos não se irá fazer localmente e as pessoas obviamente estão mais apreensivas. Estamos eventualmente todos mais apreensivos, mais nervosos, mais ansiosos com toda esta situação. Eventualmente a feira nunca representa muito pouco para a produção.
Acreditam que não vão ter grandes dificuldades em escoar este produto?
Aparentemente não sabemos, porque estamos a falar de um produto que 80% é exportado e não sabemos como é que os mercados se comportam, não é? É sempre, e dada a situação que vive a Europa, acima de tudo, sendo a Itália o maior comprador, não é? A situação que se vive a nível de mercados, pronto, é sempre apreensiva, não é?
A apreensão dos produtores de castanha, a campanha da castanha está quase a começar. Os primeiros frutos chegam ao mercado nas primeiras semanas de outubro, são de qualidade. Quanto à quantidade, não deve baixar em relação a anos anteriores. Nos primeiros 6 meses deste ano, o que baixou foram as exportações do setor da cortiça, que caíram pelo menos 3%. O setor que, de acordo com um estudo hoje divulgado, registou em 2018 os melhores resultados de sempre ao nível das exportações, traçou na última década um caminho de crescimento, mas sofreu com a pandemia e, por isso, o presidente da APCOR, a Associação Portuguesa da Cortiça, antecipa que as perdas já registadas vão ser de difícil recuperação. Raquel Moura Lopes.
2018 foi um ano recorde.
2018 foi um ano muito marcante para o nosso setor, porque pela primeira vez ultrapassamos o número de 1.000 milhões de euros no valor global das exportações.
Um resultado, explica João Rui Ferreira, presidente da APCOR, Associação Portuguesa da Cortiça, consistente na última década.
Era uma ambição antiga, era uma meta que nos propusemos atingir já no início dessa década. E a partir daí, de 2011 até 2018, foram anos de um crescimento importante. As nossas exportações a crescerem a um ritmo médio anual de 4,5%.
E de acordo com um estudo, hoje divulgado, feito pela consultora Deloitte, em 2019 voltou a haver crescimento. O ano passado, as exportações do setor da cortiça valeram 3,5 milhões de euros.
Exportamos mais de 95% daquilo que é a nossa produção. E exportamos basicamente para todas as geografias, desde logo que tenham produção de vinho, mas também muitas outras, numa diversidade enorme de mercados e de produtos.
A atividade do setor está concentrada na produção de rolhas e o setor vinícola, diz João Rui Ferreira, aguentou-se relativamente bem ao embate da pandemia.
O vinho de mesa, o vinho tranquilo, para onde exportamos as rolhas de cortiça, teve alguma perenidade e uma certa resistência e conseguiu manter bons níveis de atividade. Foi também uma fileira considerada prioritária na maioria dos países.
Mas 2020, é inevitável, já contrariou a tendência de crescimento.
As perdas vão aparecer, nós estamos já a ter alguma desaceleração das exportações e para uma fileira que vinha a crescer 4,5% ao ano, um decréscimo que temos hoje no primeiro semestre em cerca de 3% já é algo que tem um impacto significativo.
O objetivo agora é, se não tornar a crescer, pelo menos manter.
Que esta queda a manter-se, e potencialmente acreditamos que ela será difícil de inverter até ao fim do ano, mas tentarmos amortecer ao máximo possível esta queda, para depois podermos, a partir do próximo ano, ou até já desta vindima, começar a recuperar.
A Associação Portuguesa da Cortiça pede, por isso, apoios do Estado, dos dinheiros europeus.
Prolongar o máximo no tempo as medidas de apoio e até desenhar novas medidas para nos adaptarmos a fileiras que têm impactos diferentes. É diferente se considerarmos o impacto que têm atividades que fecharam totalmente e a outras que vão ter um impacto mais estrutural e mais ao longo do tempo.
Para ajudar a fileira da cortiça, que até ver ainda não terá tido grande perda de postos de trabalho.
Não temos ainda registro de que os despedimentos tenham tido um impacto na nossa fileira, pelo menos de forma significativa. Até à data, estas são notícias obviamente positivas, mas obviamente olhamos com muita atenção para os próximos meses.
Meses que, diz o próprio João Rui Ferreira, presidente da APCOR, serão marcados pela incerteza num setor que emprega atualmente em todo o país mais de 8 mil pessoas.
Nos primeiros seis meses deste ano, as exportações do setor da cortiça caíram pelo menos 3%. Daqui a pouco vamos tomar o pulso ao outro setor da atividade económica nacional, que também está a sofrer quebras nas exportações, o setor têxtil, mas que ainda assim está a conseguir reinventar-se. O município de Trancoso, no distrito da Guarda, vai investir cerca de 530 mil euros no antigo edifício do quartel da GNR para aí instalar uma incubadora de empresas. O edifício, com dois pisos, situado bem no centro histórico desta cidade da Beira Alta, deve estar pronto na primavera-verão do próximo ano. Ouvido o Plan Antena 1, o autarca Amílcar Salvador descreveu o projeto.
Com o resto de chão, onde irá ter, acima de tudo, também um espaço mais ligado aos produtos locais, com uma cozinha empresarial, com um mini auditório, com um espaço de degustação desses produtos, nomeadamente da castanha, dos vinhos, da sardinha doce. E, portanto, esse resto de chão, mais com essa finalidade. E, portanto, e depois um primeiro andar, onde ficarão instalados diversos gabinetes, portanto, a pensar muito nessa incubadora para os empreendedores e empresários, sobretudo para os nossos jovens que saem da escola profissional.
Ali naquela incubadora também vão ser instalados um gabinete de apoio ao agricultor e outro ao imigrante. O autarca de Trancoso, Amílcar Salvador, ressalva, no entanto, o aspecto empreendedor da incubadora, que pode vir a dar emprego a muitos alunos da escola profissional.
Temos uma escola profissional com cerca de 280 alunos, vindos dos mais diversos concelhos aqui à volta, temos alunos de 27 concelhos, isso diz bem também a procura e a diversidade que tem sido essa escola, uma escola já de referência com mais de 30 anos, a formar jovens e a procurar integrá-los, quer na sociedade, quer no mercado de trabalho. E, portanto, essa obra irá arrancar agora, em breve, e esperemos que na próxima primavera-verão a obra esteja concluída e, portanto, teremos este espaço requalificado.
A incubadora de Trancoso vai ter capacidade para acolher entre 6 a 10 empresas, um espaço que pretende também promover o autoemprego em áreas como a mecatrónica automóvel, painéis fotovoltaicos e técnicos de comércio. Entrou hoje em funcionamento a loja do munícipe no concelho da Ponta do Sol, na zona oeste da Ilha da Madeira. Os serviços municipais e o atendimento ao público passam a estar concentrados naquele espaço. É uma forma de facilitar, Vítor Ascensão Silva, o acesso dos cidadãos a serviços essenciais.
A loja do munícipe, na Ponta do Sol, concentra todos os serviços municipais. O espaço conta com 6 balcões de atendimento que os cidadãos podem recorrer presencialmente ou via online, como explica Célia Pessegueiro, a Presidente da Câmara.
Desde o pagamento das águas, a pedido de licenças para obras particulares, um requerimento, um pedido de licenciamento qualquer que seja, acontece agora todo no mesmo espaço. Este é um espaço que foi pensado para ser acessível a todos os níveis, inclusive a pessoas com mobilidade reduzida, mas também acessível a outro nível de serviços, de todo um leque de requerimentos que vão estar, por exemplo, online e que as pessoas, ao fazerem na loja, são também ensinadas como podem fazê-lo a partir de casa, se o preferirem.
Idealizado para simplificar a vida aos munícipes, Célio Pessegueiro assume que este era um dos objetivos do mandato.
Compreende aquilo que nós chamávamos uma modernização administrativa, mas um simplex autárquico, ou seja, simplificar procedimentos. Todos os procedimentos foram revistos no sentido de eliminar passos desnecessários, de deixar listado e bem catalogado, por exemplo, toda a documentação que era realmente necessária entregar, para nós não estarmos a pedir coisas desnecessárias aos munícipes.
Maria de Fátima Fonseca, a Secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, esteve presente na inauguração e afirma que é cada vez mais importante facilitar o acesso aos cidadãos dos serviços municipais.
Não é tanto prestar-lhes serviços que só podem ser prestados por um trabalhador de uma entidade pública, mas fazendo também capacitar as pessoas para que cada vez mais possam utilizar diretamente, em autoatendimento, os serviços que cada vez mais têm que ser prestados por via digital.
O investimento da Câmara Municipal na loja do munícipe é de 350 mil euros.
E já está em funcionamento a loja do munícipe no concelho da Ponta do Sol, na zona oeste da Madeira. 1:29, este é o Portugal em Direto, o programa que liga o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Vamos agora centrar-nos no tema da emissão de hoje, no tema central da emissão de hoje. As exportações do setor têxtil português caíram 17% nos primeiros 6 meses deste ano. No entanto, a produção de equipamentos de proteção individual para combater a Covid-19 e a capacidade de inovação do setor permitiram a muitas empresas do Val do Ave sobreviver às perdas provocadas pela pandemia. No Val do Ave estão situadas muitas das empresas têxteis nacionais. O setor fez contas às vendas ao exterior e concluiu, sem máscaras nem equipamentos de proteção individual, a descida das exportações em junho teria sido de 22% e não de apenas 17%. Há 2 semanas, 3 associações têxtil foram recebidas pelo primeiro-ministro. Pouco se soube deste encontro, apenas o apelo feito por António Costa para que se usem as máscaras feitas pela indústria nacional. É nosso convidado o presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, Mário Jorge Machado, junta-se a nós via internet. Muito boa tarde, setor, bem-vindo. A confecção das máscaras foi a salvação de algumas empresas neste tempo de pandemia?
Boa tarde, obrigado pelo convite para participar no programa. O setor têxtil, como a grande maioria dos setores de atividade económica no nosso país, sofreu uma paragem muito violenta e muito brusca das produções, das encomendas que tinham em produção. E perante esse desaparecer das encomendas, e perante haver uma necessidade de equipamentos de proteção individual, quer os fatos de proteção, quer os protetores dos pés, os protetores das cabeças, o setor têxtil procurou adaptar-se e transformar o seu processo produtivo para poder responder a essa necessidade.
Foi fácil, Mário Jorge Machado, virar o chip, permita-me a expressão, ou seja, incutir nos empresários e nos trabalhadores a necessidade de, perante algo absolutamente extraordinário, que todos nós estamos a viver, não é? Que nestes tempos de pandemia, deitar mãos ao setor e fazer travar a queda em termos de exportação?
Há uma situação que foi muito fácil. Nós portugueses, e isso a nível das empresas e das pessoas, que as empresas são as pessoas que as constituem, houve na fase inicial um grande voluntarismo. A quantidade de empresas que fizeram donativos ao Sistema Nacional de Saúde e a diferentes instituições que precisavam de materiais muito diversos e que as empresas produziam habitualmente, e as empresas fizeram donativos muito elevados. De variados equipamentos, de variadas situações, desde a roupa de cama hospitalar, desde fardamento, houve uma fase no início em que houve a constatação de que havia produtos que as empresas tinham e que eram necessárias ao Sistema Nacional de Saúde, e houve uma grande dádiva desse tipo de produtos. Seguidamente passamos a uma outra fase, que era equipamentos que as empresas não produziam, eram equipamentos em que são necessários para as pessoas se protegerem a nível dos profissionais de saúde e que não eram produzidos em Portugal, vinham de alguns países asiáticos e, pelos motivos que todos nos recordamos, deixou de haver aviões, deixou de haver transportes, houve o fechar de todo o processo produtivo a nível mundial. E perante uma situação dessas, houve um trabalho que foi feito em conjunto, quer pelo CITEV, que é o Centro Tecnológico Têxtil, em que fez a recolha de todas as normas e de todas as especificações técnicas para serem produzidos os produtos para a parte hospitalar. Quer do ponto de vista das empresas, dos seus trabalhadores, dos seus empreendedores, em que olharam para aquilo que tinham, para aquilo que podiam e adaptaram-se. Felizmente, o setor têxtil português é um setor têxtil que trabalha em cluster, são mais de 6 mil empresas, na zona norte, que num raio de 50 km à volta de Famalicão, tem mais de tem à volta de 120 mil trabalhadores.
A zona do Val do Ave.
E a zona de Val do Ave e Val do Cávado também, uhum. que englobam uma multitude de diferentes empresas. E entre essas empresas, e essa é uma das grandes vantagens de trabalharmos em cluster, aliás, é o maior cluster têxtil europeu, aqui situado na zona do Ave e do Cávado, que permitiu que rapidamente se encontrassem os produtos, os equipamentos, fosse dada a formação técnica aos trabalhadores e houve uma grande disponibilidade para começar-se a produzir e a abastecer esses produtos.
E agora,
quer para Portugal, quer para exportar.
Exatamente. E em termos das exportações de máscaras, de equipamento de proteção individual, as proteções também para os pés, como há pouco falou, qual é a percentagem dessas exportações em termos nacionais? Ou seja, do setor têxtil português para fora.
Neste momento,
a exportar quanto?
Nós estamos a exportar cerca de 50 milhões de euros por mês deste tipo de produtos.
Estamos a falar de máscaras, equipamentos de proteção individual.
Exatamente.
Estamos a falar de
cerca de 50 milhões de euros mês.
É o suficiente para dar um balão de oxigénio ao setor ou não?
Eu digo-lhe que são cerca de 10% daquilo que são as exportações habituais do setor. Isto para ter a percepção de que 10% das exportações é um número muito importante, mas são 10% daquilo que são as exportações habituais do setor. Não é. O setor têxtil é um setor que vive da exportação. O mercado português, para a capacidade que o setor têxtil tem, o mercado português não chega a ser, não é cliente, é cliente do setor têxtil em menos de 10%. O setor têxtil é um setor muito grande, mas é exportador.
Exatamente.
Não é um setor que vive de vender no mercado nacional.
Apesar das máscaras e de todo este equipamento vir a dar aqui uma espécie de balãozinho de oxigênio ao setor, que tal como outros, como acabamos de ouvir, a cortiça e não só um pouco ou quase a generalidade dos setores da economia nacional sofreram aqui um grande rombo com a pandemia. Como é que olha para o futuro, nomeadamente em termos de empregabilidade? Vai haver muitas perdas de postos de trabalho? Já está a haver?
O futuro é difícil e já está a ser difícil para muitas empresas. Foi aquilo que eu referi. Um setor e uma empresa que tem uma quebra de 20, 30% num mês ou dois, é difícil, vai ter prejuízos elevados, mas, felizmente, a maior parte das empresas têm estrutura para aguentar um impacto de um mês ou dois. Aquilo que nós estamos a constatar é que esta crise é uma crise que se vai prolongar. A crise do consumo, do nosso comportamento como consumidor, é uma crise que se vai prolongar até o final deste ano e, muito provavelmente, até meados do próximo ano, com quebras de consumo da ordem dos 20, 25, algo por aí, 30%, dependendo das empresas. Daí que nós temos vindo a falar com o governo português, com os nossos interlocutores, as associações, por forma a serem desenhadas medidas de apoio em que permitam que as empresas façam aquilo que nós estamos a chamar uma travessia do deserto.
Quer-nos fazer aqui um resumo, simplista naturalmente, de que medidas de apoio urgentes é que o setor necessita para não ir por água abaixo?
Há uma situação que nós referimos, foi que as medidas deveriam ter sido tomadas para apoiar as empresas, e era a situação que estávamos a falar, em que era preciso dar um apoio grande, porque a paragem foi brutal, mas agora precisamos de um apoio menor, mas mais continuado no tempo. Daí que programas que envolvam situações de apoio à tesouraria, apoio à manutenção do posto de trabalho, formação profissional, são quantidades em termos de valor que vão ser menores, porque a crise não é uma paragem de 50%, 60%, mas é uma paragem de 20, 25%. E tem de se desenhar medidas que permitam que as empresas, e eu dou um exemplo muito simples, uma empresa que tem 100 trabalhadores, que está dimensionada para produzir 10 mil peças por mês, essa empresa, se tem encomendas só para 70 mil peças por mês, em vez de ter as 100 mil peças por mês, só tem 70 mil peças por mês, se mantiver todos os seus custos, inclusive os custos salariais, essa empresa, ao fim de vários meses, de 5, 6, 7, 10 meses, essa empresa vai estar com um custo muito superior às receitas e vai estar insolvente. A empresa tem duas opções. Ou reduz aos seus custos, e uma das variantes mais importantes neste setor é o custo da sua mão de obra, ou então a empresa vai continuar a endividar-se até que um dia alguém que está a emprestar dinheiro à empresa, nomeadamente, normalmente, o setor bancário, vai dizer: eu não continuo a emprestar dinheiro porque a empresa já tem um prejuízo acumulado muito elevado e nós não continuamos a dar crédito à empresa porque a empresa deixou de ter receitas.
Portanto, respondeu a uma parte da pergunta que eu há pouco lhe fiz, relativamente a expectativas ou previsões quanto à perda de postos de trabalho no setor têxtil. Tem uma ideia? Sabemos que o cenário é sombrio. Como disse, vai precisar de um acompanhamento não a curto prazo, mas sim mais prolongado no tempo. Tem ideia de quantos postos de trabalho Portugal possa vir a perder no setor têxtil?
O prejuízo e o perder postos de trabalho vai depender muito das medidas que forem tomadas agora para salvaguardar estes postos. O governo ouviu as empresas e as diferentes associações e desenhou uma medida que salvou centenas de milhares de postos de trabalho. Se o governo não tivesse ouvido as associações empresariais e a CIP no desenho da medida do layoff simplificado, nós hoje estaríamos perante uma tragédia nacional em termos, peço desculpa, em termos do número de desempregados. E essa tragédia não existiu, e muito bem, porque o governo ouviu as associações e percebeu que tinha de tomar medidas para não acontecer uma catacumba em massa.
Se o governo ouviu, se vos satisfez, pelo que estou a perceber, o que é que falta mais para vocês respirarem mesmo de alívio?
Eu aqui vou dizer, falta o governo ouvir mais as associações empresariais e menos os políticos, porque tem de perceber que tem de falar com quem está no terreno, quem tem as percepções daquilo que é a realidade e as dificuldades do terreno. Eu, por muito respeito que tenho pelos políticos, e a política é uma atividade que tem muita influência na nossa vida, mas os políticos não se podem isolar na Assembleia da República e não falarem com as associações e com quem...
E é isso que tem acontecido? O poder político de costas voltadas com as associações, neste caso as associações têxteis do país?
Eu, quando vejo algumas medidas a serem tomadas e alguns partidos políticos a proporem medidas para não ajudar as empresas, estarem contra a ajuda das empresas, esta ideia de que as empresas são criadas para destruir emprego é uma ideia que não tem sentido. As empresas, e eu vou falar pelo setor têxtil, para formar um operador de fiação, de tecelagem, de tinturaria, as empresas investem muitos anos de formação. É um investimento muito elevado para a pessoa e para a empresa. A última situação, o último ato que uma empresa toma é alguém que é um quadro tão valioso, com tanto conhecimento, querer que essa pessoa saia da empresa. É algo que todas as empresas evitam e têm como última das últimas opções. É só mesmo para garantir a sua sobrevivência.
Portanto, não tenho um número para me dar relativamente a uma eventual previsão de desemprego no setor.
Vai depender. Se o governo conseguir implementar e ouvir as associações e implementar parte das propostas que nós transmitimos, o número poderá ser bastante reduzido. Se não acompanhar, se não conseguir e se não implementar as medidas que estão a ser propostas pelas associações, aí o número pode ser um número já com algum significado.
O que é algum significado? Estamos a falar na ordem de quanto?
Eu não queria falar em números, não queria estar a dizer números, porque as variáveis em jogo são muito elevadas.
São
nós poderíamos estar
não?
a falar de situações. É, nós estamos numa situação de extrema complexidade. E há muitas variáveis em jogo nesta situação. Nós, neste momento, não sabemos se vamos ter situações em que vai obrigar a maiores confinamentos. E esse tipo de situação pode ter um impacto dramático na indústria, porque a indústria produz porque existem consumidores. E o número de variáveis é tão elevado que eu dizer
previsões
que são 5 ou
jogo.
São 10, neste momento, com um nível de complexidade, é uma adivinhação relativamente a esse valor.
Muito
uma
bem, coisa estamos eu sei. Quase... Estamos... Sim, sim, diga.
Uma coisa eu sei, e hoje todos nós é reconhecida essa situação. A medida de layoff que o governo implementou ouvindo as associações, essa medida permitiu salvar centenas de milhares de postos de trabalho. Portanto, nós devemos aprender com as boas práticas. Se já soubemos que há medidas, as medidas que são propostas pelas associações...
Mas essa medida vai terminar agora no final do ano, não é?
Pois, exatamente, aqui estamos nós a dizer, e é um dos aspectos...
O que é que vocês querem? É a renovação, a continuação?
Exatamente. As medidas, se nós não queremos que as empresas não tenham que perder parte dos seus quadros porque não têm atividade económica, nós precisamos de arranjar formas de ajudar as empresas a suportar os seus custos. E é um bom investimento para o dinheiro dos nossos impostos, porque uma pessoa que vá para o fundo do desemprego vai continuar a receber, em vez de receber na empresa, vai receber no fundo do desemprego. Só que a empresa paga uma série de impostos a esse trabalhador e a pessoa continua empregada.
Portanto, Mário Jorge Machado, para finalizarmos e para deixar bem aqui claro a vossa pretensão, portanto, o layoff simplificado que esteve em prática durante este tempo e que termina agora no final do ano, a vossa intenção é que o Governo o prolongue por quanto tempo? Mais?
No mínimo, tem de prolongar por mais 6 meses até vermos os sinais de recuperação económica. Tem de ser dado aos empresários e às empresas de que estão a atravessar uma fase muito difícil, que estão a ter prejuízos muito elevados, mas existe um apoio para as empresas continuarem a manter os seus trabalhadores, a manterem os seus ativos, porque isto é uma crise que é, neste momento, de uma dada conjuntura, não é uma crise estrutural. O setor têxtil está muito bem posicionado e, ao longo destes últimos anos, as suas exportações cresceram em 40%. É um setor que está muito bem posicionado para voltar a relançar a economia e, como tal...
E, provavelmente, estará na dianteira, tal como em 2013, para a recuperação, como um dos setores
exatamente.
Que estará na dianteira da recuperação económica nacional. Acredita
exatamente.
Que sim?
Exatamente.
Para fecharmos?
Acredito que sim. Acredito que sim, porque o setor têxtil, o posicionamento que tem no mercado europeu e no mercado mundial, é um setor que produz das formas mais sustentáveis a nível mundial. Tem capacidade de responder rapidamente às necessidades do mercado, tem as duas componentes essenciais que vão fazer a diferença na velocidade de recuperação.
Muito
Por isso,
bem.
A última coisa que este país precisa é que perder capacidade de criar riqueza e capacidade exportadora do setor têxtil.
30 segundos apenas para o fecho e para uma questão que não sei se me poderá falar disto ou não, mas são 30 segundos de resposta. Mais de 80 empresas já confirmaram a presença na edição deste ano do Salão Têxtil Modetíssimo, que vai decorrer nos dias 23 e 24, ou seja, quarta e quinta-feira, na Alfândega do Porto. É uma edição importante esta? Numa altura de extrema complexidade, usando as suas palavras, mesmo para fechar.
É uma edição importante. Aliás, o seu secretário de Estado da Economia, o Dr. João Neves, vai estar presente e vai visitar a feira na quarta-feira durante a tarde, porque nós precisamos de, cumprindo todas as regras de segurança, precisamos de pôr a economia a funcionar. A economia tem de funcionar porque... Só trabalhando é que conseguimos criar riqueza. E este
então,
é um sinal de que, cumprindo as regras de segurança, podemos todos trabalhar.
E já 80 empresas anunciaram que vão estar presentes na Modetíssimo deste ano. Mário Jorge Machado, muito obrigada por nos ter ajudado a cozer esta conversa e tomar o pulso a um setor muito importante para a economia nacional. Obrigada e boa tarde. Uma da tarde, 49 minutos. As Grutas de São Vicente, no norte da Ilha da Madeira, uma das principais atrações turísticas da região, não abrem para já. Essa é uma certeza. Foram encerradas por causa da pandemia, mas também devido ao sismo que em março atingiu a Madeira. Agora estão a ser feitos estudos para avaliar a estabilidade geológica e a reabertura está prevista, Pedro Filipe Costa, para o próximo ano.
Em 2019, passaram pelas Grutas de São Vicente cerca de 150 mil pessoas. O volume de negócios gerado foi de 1 milhão e 200 mil euros e a receita da empresa municipal rondou os 300 mil euros de facturação. Mas este ano, além da pandemia, ocorreu também, em março, o sismo de 5.2 de magnitude na escala de Richter, o equivalente à bomba de Hiroshima, e por isso as grutas foram encerradas, estando a decorrer uma avaliação técnico-científica sobre o estado geológico dos tubos de lava formados há 900 mil anos. O relatório será entregue dentro de 2 meses, conforme refere o presidente da empresa municipal, Natur Norte.
Neste momento estamos a aguardar o relatório final definitivo desta fase de diagnóstico, e que nos indicará algumas soluções.
As soluções serão apontadas por uma equipa de engenheiros geólogos, geofísicos, geotécnicos e topógrafos. A estimativa, como diz Fernando Góes, é que, dentro de um ano, as grutas possam abrir ao público.
Aquilo que nós pensamos é iniciar as obras até março do ano 2021. E depois tem muito a ver com o prazo de execução da obra, que eu presumo nunca ser menos de 6 meses. Portanto, estamos a falar agosto ou setembro do próximo ano.
Mas o que já está decidido é o plano de requalificação da área envolvente.
Nós já temos também esse projeto pronto, que tem a ver com toda a requalificação das zonas de apoio das grutas, nomeadamente do bar, da loja comercial e da inclusão de um novo restaurante nas grutas. Toda esta infraestrutura a ser requalificada é à volta dos 450 mil euros.
Não está ainda decidido se o restaurante será explorado pela empresa municipal ou cedido a um privado, conforme explica o presidente do Conselho de Administração. Certo é que deverá contemplar o uso dos produtos agrícolas locais, além do mel ou do vinho de São Vicente. A empresa Natur Norte tem 34 funcionários. O encerramento das grutas vai custar cerca de 600 mil euros. Os custos com pessoal rondam o 500 mil de euros.
E as grutas de São Vicente são uma das principais atrações turísticas da Ilha da Madeira. A história do primado das descobertas portuguesas nos Açores está a ser reescrita graças aos achados arqueológicos que vieram à luz do dia na Grota do Medo, na Ilha Terceira. Os primeiros povos que chegaram àquela ilha açoriana deixaram vários vestígios. Resta saber quem são, de facto. É a peça do puzzle que falta. O artigo que sustenta esta tese está publicado numa revista científica de referência internacional, Luís Branco.
Foram povos que andaram pela Grota do Medo, a norte de Angra do Heroísmo, há 2.530 anos. Deixaram vestígios, cerâmica e incrustado um cabelo negro, humano. Peças que estão a reescrever a história dos primeiros povos a chegar às ilhas açorianas.
Não é ainda a peça que falta. A peça que falta é saber quem. Era preciso fazer escavações, é preciso também, e vou dizê-lo agora, nenhum deste trabalho teve escavação.
António Félix Rodrigues, professor da Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente da Universidade dos Açores. O investigador viu publicado artigo científico na revista holandesa de divulgação Archaeology Magazine, em parceria com o investigador independente holandês Henk van Oosten.
Não é a primeira vez que é datada a presença pré-portuguesa nos Açores. Já tinha sido datada uma pia no mesmo local, que se concluiu que a pia tinha sido feita há pelo menos 1000 anos. Estudos independentes realizados em São Miguel, nas 7 cidades, já apontavam para a presença do homem há pelo menos 750 anos. E outros estudos também paleoecológicos realizados no Pico apontavam para a presença do homem há pelo menos 1200.
A cerâmica onde foram realizados testes por carbono 14 é semelhante à terracota, foi seca ao sol e é feita de argila, resina, cinza de madeira, ervas, para lhe dar consistência e pequenos pedaços de obsidiana moídos. Estavam à superfície, como outras peças, entretanto, já identificadas.
E falta
transformar a Grota do Medo numa estação arqueológica é agora o próximo passo.
Ou seja, como dizia, falta agora descobrir esta peça do puzzle que falta. A escritora Lídia Jorge é homenageada da 4ª edição da Capital da Leitura, que começa hoje e termina no próximo sábado em Alvalade, o bairro onde a escritora vive. Lídia Jorge está a comemorar 40 anos de vida literária. A iniciativa prevê uma série de ideias, uma delas assinala os 40 anos do lançamento do romance de estreia de Lídia Jorge, O Dia dos Prodígios. Mas, Arlinda Brandão, há muito mais para contar e para ver.
É com estudiosos e interessados da obra da escritora Lídia Jorge que arranca esta homenagem com um colóquio que está a decorrer hoje na Biblioteca Nacional, um colóquio transmitido na internet, dadas as limitações do tempo em que vivemos, e que levou Carlos Reis, professor da Universidade de Coimbra, que se confessa leitor e admirador de Lídia Jorge, a lembrar as circunstâncias em que se está a fazer esta homenagem.
A minha admiração pela Lídia Jorge tem a ver também com o tempo presente e com o facto de ela ser uma das vozes de que no tempo presente nós precisamos. Nós precisamos muito de distanciamento social, de etiqueta respiratória, de uma vacina, ou várias até, mas nesta altura precisamos muito da literatura. Porque a voz dos escritores é, numa altura como esta, a voz da lucidez, a voz da verdade, a voz da reflexão sobre aquilo que nos interessa, a voz do pensamento sobre a vida e sobre a morte, sobre a precariedade da nossa existência, sobre tudo aquilo que está envolvido numa situação como a presente, e que nenhuma outra voz como a dos escritores é capaz de dizer, com o desprendimento com que o diz.
Neste colóquio está-se a refletir sobre a obra de Lídia Jorge, que vai da ficção à poesia, da crónica ao teatro, numa das iniciativas que durante esta semana vão acontecer na 4ª edição da Capital da Leitura, em Alvalade. É uma homenagem à escritora na freguesia onde vive, numa altura em que se celebra os 40 anos do lançamento do primeiro romance de Lídia Jorge, O Dia dos Prodígios. O presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, José António Borges, agradece à escritora.
Querida Lídia Jorge, muito obrigado pela presença e pela honra que nos dá em aceitar ser homenageada pela Junta de Freguesia de Alvalade, porque, como diz o ditado, dá as honras quem a tem, e naturalmente que nós nos sentimos honrados por aceitar esta homenagem. A tipicidade deste ano fez-nos adiar a realização do presente evento de maio para setembro, sempre na expectativa, naturalmente, que não fosse inevitável cancelá-lo, mas que pudéssemos, como se vê, realizá-lo com os cuidados a que estamos todos obrigados. É um incómodo que vale naturalmente pelo carinho que devemos à obra e à vida de Lídia Jorge. Lídia Jorge nasceu em Olé, mas é em Alvalade que reside e onde há, espero eu, encontrar alguma da inspiração para o seu trabalho. A natureza desta homenagem não se deve, porém, a este feliz pormenor. Deve-se, sim, a ser Lídia Jorge um dos nomes maiores da literatura em português e de poder dar-nos a vaidade de dizer que somos seus contemporâneos.
Também Inês Cordeiro, a diretora da Biblioteca Nacional, onde decorre hoje o colóquio que faz parte desta homenagem, diz que é um privilégio acolher esta iniciativa da vizinha freguesia de Alvalade, nesta casa que é a Casa dos Livros.
Sublinhando aqui, para além do evento cultural e académico que é esta homenagem, o facto de ela ser trazida como parte da vida de uma comunidade, que é a freguesia, que devemos todos, cidadãos e instituições, acarinhar como vizinhos que somos, o que tantas vezes esquecemos, mergulhados diariamente no ambiente tão complexo da grande cidade.
O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, na abertura oficial desta 4ª edição da Capital da Leitura, lembrou que a freguesia de Alvalade é uma freguesia de escritores e que esta iniciativa, nestes tempos de pandemia, dá afeto e proximidade.
Alvalade é uma freguesia de escritores e dos maiores, entre os quais se contaram José Gomes Ferreira, José Cardoso Pires ou Virgílio Ferreira. Esta iniciativa tem, por isso, um significado especial de vizinhança, proximidade e afeto.
Hoje a escritora está na plateia a assistir a este colóquio. Não está previsto intervir. O que vai acontecer durante a semana? Há várias iniciativas nos próximos 6 dias, como momentos de música, poesia, tertúlias, debates, cinema e encontros de Lídia Jorge com outros nomes da literatura nacional.
E é com livros e letras que chegamos ao fim desta emissão do Portugal em Direto. Começa hoje e termina no próximo sábado, a 4ª edição da Capital da Leitura em Alvalade, Lisboa, que este ano homenageia Lídia Jorge, escritora e moradora do bairro. É tudo por hoje. Voltamos amanhã. Ligar o país. Contamos consigo desse lado. Até amanhã.
Boa tarde. Até amanhã. Cláudia Costa no Portugal em direto desta segunda-feira. Estamos assim a começar uma semana de emissões que nos vai levar até sexta-feira. É sempre entre a 1 e as 2 da tarde. Há notícias já a seguir.